Boa tarde, estamos em Visão de Jogo, hoje mais uma vez com um convidado, o José Pedro Marques, comentador de futebol, que se junta a mim e ao Luís Freitas Lobo em mais um Visão de Jogo. José Pedro, bem-vindo à TSF e ao Visão de Jogo, é um gosto grande ter-te connosco.
Obrigado, João. Boa tarde. Antes de mais, para mim é que é um gosto, um privilégio estar aqui com dois gigantes do jornalismo desportivo em Portugal. Obrigado pelo convite.
Já vamos falar do clássico que terminou com a vitória do Porto por 3-0 sobre o Sporting, mas antes, algo que não acontece todos os dias, nem todos os meses, nem todos os anos. Uma equipa portuguesa conquistou um troféu internacional. A equipa de sub-20 do Benfica, treinada por Luís Castro, sagrou-se campeã do mundo ao bater o Peñarol no Uruguai perante 40 mil espectadores em Montevideo por 1-0 com golo aos 69 minutos. Assinado pelo avançado Luís Semedo. Luís Freitas Lobo, foi mais uma grande vitória dos miúdos da formação do Benfica, que este ano, na categoria sub-19, já tinham ganho a UEFA Youth League, a Liga dos Campeões dos mais jovens, e agora ganharam esta taça intercontinental em casa do Peñarol, em Montevideo.
Sim, em primeiro lugar, um grande abraço a todos, e em especial ao Zé Pedro, e também bem-vindo, e é um prazer. Dizer sobretudo que esta equipa já é diferente, sensivelmente, substancialmente, em relação à equipa que venceu a Youth League e, portanto, representa algo que é importante na formação e na estrutura do Benfica em relação àquilo que é o futebol base. É uma competição engraçada, é a primeira vez que se disputa a taça intercontinental sub-20, foi jogada, convém dizer, no Uruguai mesmo, no mítico... Agora está remodelado.
O estádio centenário.
Centenário, sim, está remodelado em relação a outros tempos, mas ainda estão lá essas almas desse passado.
E o ambiente estava incrível.
Né, cheio de ambientes, cheio de adeptos do Peñarol. E a vitória do Benfica, que consegue, não só contrariar esse ambiente, mas sobretudo vê-se que há ali uma escola, porque... Para além da questão que referia de alguns jogadores já não existir a base da Youth League, já, muitos jogadores já saíram, o trabalho do Luís Castro em relação àquilo que é esta manutenção desta ideia, de uma forma de jogar, e daquilo que vai criando o código genético e um estilo e um espírito que é muito importante existir. É de facto algo que me parece bastante importante realçar. Esta competição de Youth League, desde que existe, sendo uma Champions no país dos pequeninos, não é? Tem conseguido meter sempre o Porto e o Benfica em patamares altos.
Já ganharam os dois?
Já ganharam os dois, já foram a finais, e o Benfica há mais finais, inclusive, perdendo-as. Mas estando lá, que é o que é mais importante, é chegar aos momentos da decisão. Isso deve-nos fazer refletir um pouco, porque se considerarmos completamente impossível, ou pelo menos altamente improvável, a conquista da Champions por uma equipa portuguesa, ou até chegar à final, a verdade é que baixamos para o sub-20 e as equipas portuguesas conseguem ter esta competitividade no sub-20. Isto demonstra exatamente a raiz que nós temos do nosso futebol. Depois é muito difícil, e aqui é a questão mais que as equipas, são os clubes, é fazer crescer isto para os patamares do nível sénior, onde aí já entra outro elemento que não entra ainda neste, que é o elemento financeiro. Isso demonstra como o futebol, seria um debate diferente, está completamente subvertido nos seus valores e naquilo que é a essência do jogo e daquilo que podia ser verdadeiramente o valor dos países enquanto países de futebol e aquilo que podem dar competitivamente mesmo num nível superior, mas que está completamente subvertido, como referia, pelo dinheiro que entrou no mundo sénior nas últimas duas décadas, desde que os árabes e as oligarquias de leste tomaram conta do futebol top. Destruíram completamente aquilo que era o ecossistema anterior. Mas olhamos aqui para os sub-20 e quase que olhamos para aquilo que acontecia e que podia acontecer há 20 anos atrás no futebol sénior adulto, com mais alto nível competitivo. Isso deve-nos fazer refletir, e a UEFA também devia refletir sobre isso, porque de facto eu acho que o futebol europeu, que é um futebol árabe, não é? Do ponto de vista financeiro, é hoje um futebol que é um caso perdido em relação àquilo que é a sua essência e que está ainda presente aqui no Sub-20.
Foi uma grande vitória do Benfica, uma vitória histórica. José Pedro, que jogadores é que tu vês aqui nesta equipa do Benfica que a breve prazo ou médio prazo possam dar o salto para a equipa principal? Já lá estão alguns jogadores que não jogaram. Alguns deles não jogaram esta final da Intercontinental, como Henrique Araújo, António Silva, que já não fizeram parte desta equipa que jogou a Intercontinental, fizeram parte da equipa que ganhou a Youth League. Samuel Soares é um jogador que não jogou a final da Youth League, jogou esta final, estava castigado na final da Youth League, jogou esta final da Intercontinental, o guarda-redes Samuel Soares, e há Diego Moreira, que é um talento.
Sim, um triunfo histórico da formação do Benfica, o ambiente hostil que contou, mas que a equipa do Benfica e os jogadores do Benfica não tremeram, entraram com muita personalidade.
E o treinador do Benfica tem uma declaração curiosa no final do jogo sobre isso, dizendo que prefere jogar neste ambiente hostil do que num campo neutro.
Exatamente. Aliás, eu acho que qualquer jogador, principalmente em clube grande, mas um jogador que queira se ingrar no futebol tem que ter essa personalidade. Jogar nos ambientes mais hostis e pedir sempre a bola. E isso também foi um bom teste que os miúdos do Benfica passaram com distinção, na minha opinião.
É melhor jogar com o público contra do que sem público?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. É sempre bom jogar com o público, estádios cheios, e neste estádio, então, no Centenário em Montevideo, melhor ainda. Quanto aos jogadores, eu penso que jogadores como o guarda-redes Samuel Soares já têm jogado e está inscrito na equipa principal. Gostei muito da exibição deste francês recém-contratado, o Lacroix, que jogou no centro do terreno. Pode ter ali alguém com muito interessante naquele posicionamento.
Defesa central.
Defesa central. Jogou pelo lado direito na defesa central. Rápido, sempre bem posicionado, e chegou há pouco tempo. E teve que se adaptar rapidamente à maneira de jogar da equipa e respondeu afirmativamente. No meio-campo, o João Neves. Pequenino João Neves, muito trabalho, joga muito, muito forte tecnicamente.
O Algarvio.
Exatamente. O Diego, à esquerda, um talento tremendo, que é preciso, mas que precisa de minutos, precisa de jogar, precisa de ganhar mais corpo, precisa de ganhar competição. O talento está lá todo, mas não queiram que responda já numa equipa principal. Acho que é, na minha opinião, prematuro. Precisa de quilómetros nas pernas e de competição numa divisão. Como a Liga sabe-segue, está perfeito para ele.
Ir à equipa B?
Ir à equipa B.
Não entender essa ida à equipa B como uma despromoção?
Não, exatamente. Eu acho que o jogador entende isso perfeitamente. Aliás, ele tem uma declaração: eu quero jogar na equipa A ou na equipa B, eu quero é jogar, porque preciso de competição. Isso também é importante na formação, até humana, ter essa consciência que precisa de crescer. João Rezende, muito interessante como ponta de lança, e depois o Luís Semedo, que acabou por ser decisivo, que a primeira vez toca na bola, faz golo no pontapé de canto. Curioso foi a não opção logo desde o início de um jogador como o Martim Neto. Martim Neto só entrou já no decorrer da segunda parte, ele que o ano passado já teve minutos na primeira liga com o Veríssimo, este ano jogou na pré-época, foi chamado aos trabalhos da equipa principal com o Roger Schmidt e neste jogo foi ao banco. Também por aí se vê a confiança que Luís Castro tem em todos os elementos do grupo. E também o aceitar por parte do jogador e contribuir, dar o seu contributo a partir do banco. Era um episódio demasiado importante para a história do clube e todos eles responderam afirmativamente e ficou claramente na história. Daqui a muitos anos vamos ver quem foi o clube português que ganhou a primeira Youth League, ou melhor, quem foi o clube que ganhou a primeira Youth League, e está lá o nome do clube português.
Luís Semedo foi o herói desta partida, ao apontar o golo mais uma vez a sair do banco. Ele também não foi titular, saiu do banco e marcou o golo aos 69 minutos, e depois a importância do Samuel Soares, o guarda-redes, assegurar o resultado.
Assegurar o resultado, uma grande defesa, mas deixa-me dizer-te, curioso, o plano de jogo foi cumprido à risca por Luís Castro. O Luís Semedo entra em campo imediatamente a seguir uma oportunidade claríssima do João Rezende, numa transição ofensiva do Benfica, em que a bola rola no corredor direito, corredor central. O João Neves isola o ponta de lança, o João Rezende, que chuta na barra. E pontapé de baliza, e é feita a substituição. Até por aí, podemos ver, bom, vamos aguentar mais um bocadinho, o João Rezende teve agora esta oportunidade, mas não, retirou-o do campo. Uhum. Portanto, o plano de jogo foi seguido à risca por Luís Castro e resultou.
Vamos avançar no programa, só sublinhar aqui uma ideia que é importante, porque é verdade e penso que é pedagógico também sublinharmos isto. Isto naturalmente que é muito bom para o Benfica e para os miúdos do Benfica, da formação do Benfica, mas isto para além disso é muito bom, Luís, para o futebol português. todo este tipo de vitórias, conquistas dos clubes portugueses, e nós sabemos que há aqui rivalidade em Portugal, principalmente entre os três maiores clubes portugueses, mas é preciso ter a noção que isto é muito bom, não só para o clube que conquista, como para todo o panorama do futebol português.
Sim, claro que é, João. É evidente que sim. Agora, a verdade é que, a partir daqui, e agora? Não é? A questão é essa, que eu te falava na minha primeira intervenção. Isto é ainda uma antecâmara, digamos assim, do futebol profissional, do futebol top, não é? Do futebol sénior, e, portanto, até aí ainda existe esta possibilidade de crescermos a este nível. Depois, a partir daí, já é muito difícil conseguires encontrar um espaço de crescimento competitivo. E mesmo estes jogadores que se evoluírem, alguns deles... Não é?
Tiveste o caso do Futebol Clube do Porto, aproveitou, apesar de tudo, bastantes jogadores que ganharam aí o Sligo, o guarda-redes, o Diogo Costa, o Vitinha, o Fábio Vieira, o João Mário...
Sim,
alguns depois vão embora, não é?
Romário
até foi dos primeiros a conseguir, e depois não...
É isso que eu te digo, mas
depois acabou por não vingar.
É que é muito difícil depois de conseguires manter estes miúdos que conseguem atingir um nível muito alto. Mas a este nível ainda tu consegues ir buscá-los primeiro. E descobri-los primeiro, e trabalhá-los primeiro.
Uhum.
Dificilmente vais olhar para o Manchester City, ou para o Liverpool, ou para o Manchester United, ou para o Real Madrid. Quer dizer, há casos, evidentemente, de jogadores que são formados e crescem depois desses clubes. Mas esses grandes clubes, esses grandes impérios de futebol, não são feitos a partir da formação. Não são. Não é? Não, têm essa formação, têm esses jogadores, mas e podem ganhar também títulos. Real Madrid jogou há pouco também a final da Liga com o Benfica. Mas não é por aí que eles são formados, não é? Por isso, quando eu olho para o grande futebol inglês atualmente, o futebol base, embora as seleções sejam fortes, os clubes não trabalham muito a esse nível, não é? E, portanto, é porque é um patamar diferente, não é? Os investidores árabes não vão para a formação, vão para os grandes clubes, para o top, não é? Para contratar as grandes estrelas.
É mais fácil comprar.
É
claro que é mais fácil comprar, isso não há dúvida nenhuma. Mas agora, no criar de raízes, no criar das bases, nós temos isso, né? Isso é que é de facto um tesouro que nós temos. Agora temos que ter a inteligência e a potencialidade de depois conseguir aproveitar o mais que podemos a nível sénior, mas é muito difícil no cenário atual, como te dizia. Totalmente subvertido pelos valores financeiros que vem de um dinheiro que não é o dinheiro que circula no futebol, não é dinheiro do futebol, como te referiste, é dinheiro de ditaduras árabes, de regimes, pá, que fascínoras, não é? Que tomam conta do futebol, não é? Portanto, que é uma coisa que domina depois os grandes clubes e domina o futebol europeu. E a UEFA vê chegar essas pessoas com agrado aos grandes clubes e às grandes competições internacionais.
Vamos fechar este tema, dando os parabéns mais uma vez então à equipa do Benfica e à formação do Benfica, e vamos avançar para o clássico que se jogou no estádio do Dragão, com vitória do Porto por 3-0 sobre o Sporting. Como é que vocês viram este clássico? Zé Pedro, posso começar por ti. Com que ideia ficaste? Que principais conclusões tiraste desta vitória clara do Porto, por números claros, pelo menos, 3-0?
Sim, vi um jogo interessante, um jogo competitivo, taticamente muito, muito rico, na minha opinião, nem sempre bem jogado, atenção, muita bola perdida, muito passe perdido, uma vitória justa, na minha opinião, do Porto, mas como nos momentos decisivos, o Diogo Costa foi segurando esses resultados.
Um dos melhores jogadores em campo?
Os melhores, sim, sem dúvida nenhuma. E vi duas partes um pouco diferentes. Vi uma primeira parte em que o Porto foi muito pressionante no campo todo, laterais a bater com laterais, uma equipa que jogou e não deixou o Sporting explorar muita da sua principal característica, sendo o corredor direito ofensivo com o Porro. Havia muito essa preocupação, e depois, quando tinha a bola, tentava chegar rápido à baliza do Sporting, sendo muito pragmático e muito direto a lá chegar, porque recuperava alto e tinha pouco espaço para percorrer até à baliza adversária. O Sporting, claramente, na primeira parte, depois do remate do Morita ao posto, e até tem quatro remates na primeira parte. Sim. Do Sporting, tem um remate no posto e três para fora. O Porto tem três remates para fora e um golo, o único remate enquadrado na primeira parte.
E há aquele período a seguir ao golo do Porto em que o Sporting tem as duas grandes oportunidades.
Tem as duas grandes oportunidades.
A grande defesa, as duas grandes defesas do Diogo.
Exatamente.
Do Diogo.
Do Diogo, que segura aí esse resultado. Depois, na segunda parte, um Porto não tão alto, mais expectante, recuou um bocadinho as suas linhas, esperou mais pelo Sporting para depois aí sim tentar explorar as costas da defensiva do Sporting. Lá está, nos momentos decisivos aparece o golo do Porto, que foi marcando as diferenças até ao final do jogo. Penso que, como disse, um resultado justo, com duas partes um pouco diferentes, mas que a estratégia do Porto resultou em pleno contra um Sporting que ficou, na minha opinião, claramente mais debilitado e fez falta ontem, ou anteontem, melhor dizendo, o Mateus Nunes. Foi uma peça fundamental na engrenagem e no jogo e no modelo de Ruben Amorim, que não pôde contar com ele. Morita não tem aquelas características, não peçam a Morita para fazer os movimentos de ruptura, de transporte, de aparecer em zona de finalização. Ele quis, uma outra vez, ainda tentou meter-se ali entre as linhas do Porto, mas nunca foi muito efetivo. Portanto, foi esta globalmente esta visão que eu tenho do jogo, um resultado justo, mas atenção, o Sporting podia claramente ter feito e complicado e podia ter tido outra história se não aparece ali o Diogo.
Uma equipa fica sempre pior, Luís Freitas Lobo, quando fica amputada na semana do jogo do seu melhor jogador.
Sim, exatamente, concordando com a análise que o José Pedro faz em relação ao jogo em si, eu acho que o jogo, ainda ao encontro da tua pergunta, o jogo suscita que, em relação ao Sporting, façamos uma análise de fundo em relação àquilo que é estruturalmente a equipa agora, sem Mateus Nunes, e suscita que, em relação ao Porto, faças uma análise mais conjuntural e estratégica em relação ao que foi a equipa naquele jogo, especificamente. Portanto, é uma vitória da estratégia do Sérgio Conceição, mas que teve do outro lado uma equipa que te leva a debater aquilo que esta equipa pode ser no futuro, sem ter agora as bases que tinha no passado que a fez forte. E as bases, disseste um nome próprio, Mateus Nunes, já existia antes também o nome do Palhinha, e portanto estás a falar daquilo que é o centro do jogo do Sporting, que é o meio campo.
Para além de ter perdido, num outro aspecto, numa outra função, o Daniel Bragança,
e
o Sarabia na frente, não é?
Ah, sim, sim, mas eu estava a referir mesmo a esta questão do meio campo em si, porque eu acho que é aqui que se decide o jogo, uhum, do ponto de vista tático ou estratégico, ou que a equipa pode fazer e afirmar no jogo. Depois na frente já é outro território, digamos assim, de influência decisiva, do ponto de vista da finalização, mas não tanto da construção. E, portanto, esse debate de fundo que este jogo traz em relação ao Sporting é mais delicado do que aquilo que é analisar o Porto, essa exibição do Porto, que foi estratégica. Portanto, aí sim, Sérgio Conceição estudou o jogo, preparou o jogo.
Ficaste surpreendido com a aposta em Bruno Costa para o meio-campo?
Em face da ausência de Gruites, não. Não é? Portanto, não podendo jogar Gruites, penso que a questão do Bruno Costa ali, e mantendo...
Poderia jogar o Eustáquio?
Sim, podia, mas ia-te dizer, mas mantendo o Losango, não vejo o Eustáquio a jogar tão aberto, não é? Porque o Losango tem a tendência a abrir um pouco em posse, a fechar defensivamente, fecha um pouco, encolhe-se um pouco, não é?
Nem imaginavas André Franco, por exemplo?
Ainda não, num jogo destes ainda não. Acho que é um jogador que tem características, tem de criativas, mas estás a falar de um jogo de responsabilidade máxima, do ponto de vista tático, de rotinas de jogo, que eu acho que o André Franco ainda não terá no Porto. Acho que poderá ter no futuro, sem dúvida nenhuma. Mas o que te queria dizer é que, em relação a este jogo, aquilo que, de facto, estando a ver o jogo, aquilo que me suscita mais, ok, a estratégia do Porto, percebemos qual era, baixou linhas na segunda parte e aí sim percebeu-se, e aliás tinha falado escrito isso na semana anterior, que apostava neste jogo para ser decidido mais sem bola do que com bola, isto é, no ponto de vista da recuperação de bola, e aí o Porto foi muito mais forte, soube recuperar a bola nas zonas mais altas intencionalmente, recuou de propósito estrategicamente para depois esticar na frente e ganhar a segunda bola e ir mais agressivo em relação ao Sporting, porque estava lá está, estava na tal zona central do jogo em que o Sporting neste momento tem um problema de fundo, não é um problema conjuntural, não é nada que possa ser resolvido nesta semana com outra ideia de jogo. E repara, o Sérgio Conceição consegue encontrar facilmente, isto é, entre aspas, é a vocação dele procurar alternativas táticas de jogo, não é? Por isso tem um Losango, como já teve um 4-3-3, como já teve um 4-4-2 que se transformava, um 4-2-3-1, já teve várias variantes. Procura máscaras para o seu futebol. O Ruben Amorim procura mais fotocópias para o seu jogo. É por isso que perante aquele problema que estava colocado perante o Sporting, com a saída de Mateus Nunes, é muito difícil o Sporting jogar da mesma forma, sem ter os mesmos jogadores, com as mesmas capacidades. E são os jogadores que pedem, que o sistema exige que sejam mesmo muito fortes a fazer aquilo, sobretudo o número 8 a sair e o número 6 a ficar a defender, sobretudo num jogo destes como o Porto, é que não era possível ter o Garta 8 e tinha que recuar para 6 porque era o mais defensivo. E, portanto, teve um dano colateral no 8, que não teve o 8 de saída, porque Morita é mais curto. E esta questão é que é mais delicada, e perceber até que ponto o Ruben Amorim pode reagir, porque ele diz que tem soluções, e quando fala em soluções, responde pensando nos jogadores, não pensando tanto, penso eu, na questão tática. Porque eu acho que o Sporting poderia perfeitamente mudar taticamente o jogo. Jogar com o meio-campo a 3, por exemplo. Baixar o Pedro Gonçalves para uma linha de meio-campo e jogar com 2 avançados soltos. E fazer, por exemplo, um 3-5-2 ou um 5-3-2. Portanto, ter uma variante diferente. Ter que responder coletivamente a um problema que é de uma posição individual que ele deixou de ter. Por isso eu te dizia, a semana passada, as últimas semanas, e o Sérgio também tocou nesse aspecto, que o problema que o Porto tem na posição 8 resolveu, pelo menos até agora, fazendo-a desaparecer do sistema, porque o Lozago não tem um 8 de raiz.
É a extinção do posto de trabalho.
Exatamente. O Sporting continua a ter aquele posto de trabalho como o mais importante quando já não tem ninguém que o consiga fazer da forma que a equipa necessita. Poderia criar ali um sistema tático diferente, ou uma distribuição tática diferente, que não exigisse tanto essa posição e lhe retirasse algum peso. Mas não, continua a dar-lhe muita responsabilidade. E o Morita, mesmo entrando bem, depois percebeu-se a insuficiência que tem para fazer essa posição. E acho que o Sporting tem que ir ao mercado em relação a esse lugar no tempo que falta para o fecho.
Zé Pedro, o Sporting que jogou sem ponta de lança no estádio do Dragão, sem Paulinho, que estava lesionado, jogou com Trincão, Marcos Edwards e Pedro Gonçalves na frente de ataque. Apesar de tudo, o Sporting conseguiu criar também situações de perigo para a baliza do Futebol Clube do Porto. Também não foi eficaz a equipa do Sporting e, por outro lado, como tu já referiste, contou com, do outro lado, um guarda-redes do Porto, Diogo Costa, fantástico, um guarda-redes percebe-se, há muito tempo que se percebe, mas agora começa-se a perceber cada vez mais porque é que este guarda-redes sentou Rui Patrício na Seleção Nacional e porque é que no Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição também sentou durante uma época inteira Marchezine para dar a titularidade a um jovem guarda-redes, Diogo Costa, e eu penso que isso só aconteceu porque Diogo Costa, e só há uma explicação para mim para isso acontecer, quer na Seleção, quer no Porto, é que Diogo Costa é um predestinado.
É bom, ponto.
É muito bom.
É muito bom, ponto. É um grande jogador e está aí, as exibições falam por si. Tem dado uma resposta muito positiva, quer na seleção, quer no clube. E no clube ontem, novamente, e repetindo já o que disse há pouco, absolutamente decisivo. Pergunta que o João me fez, tipo, 3 homens da frente já tinha feito assim e tem vindo a fazer muita mobilidade e aposta na mobilidade. Quando a bola chega ao último terço, vão respondendo naquelas triangulações curtas que fazem e diagonais muito curtas a tentar apanhar as costas das defensivas adversárias. Ontem não tiveram muitas hipóteses de fazê-lo durante o jogo. Quando o fizeram, foi sempre quando conseguiram quebrar uma linha, uma primeira linha de pressão, e a bola, principalmente na segunda parte, quando com o Trincão a baixar, não estar tão encostado na frente, a baixar um pouco e a criar ali superioridade numérica, houve ali uma outra situação, e depois, mas correspondiam sempre com viradas de bola, ou do Mateus, ou do próprio Pedro Porro, a tentar aquelas diagonais que os baixinhos da frente do Sporting vão fazendo nas costas da defensiva do Porto. Só que já não havia, nessa segunda parte, o tal espaço que havia na primeira e que não foi possível fazer porque o Porto estava muito pressionante, muito em cima. Portanto, o Sporting ficou curto ontem. Não? Apesar do Diogo e o fator Diogo Costa, como o Luís há pouco referiu, o Porto teve, na minha opinião, sempre o jogo muito bem controlado. Na parte técnica, tática e estratégica, foi sempre superior. E concordo, há aqui jogadores também que durante o jogo de ontem foram fundamentais. O PP, pelo seu posicionamento, entre o Ugarte e o Coates, naquela zona a impedir uma saída de bola. Depois, no processo defensivo, sempre que a bola no corredor central, o Uribe mantinha-se como 6, mas sempre que a bola rapidamente entrava no corredor lateral, para bater lateral com lateral, e o afastamento quer do Pepe ou do Marcano, o Uribe recuava para fazer o terceiro homem ali no meio, deixando 2-2 no meio, sempre o jogo muito controlado, portanto o Sporting nunca teve muitas veleidades. Lá está, um jogo clássico, intenso, jogado numa dimensão boa, não excelente, como disse há pouco, há muitos erros técnicos, equipas ali uma fase do jogo em que perdiam-se muitos passes, algo atribulado, mas, repito, uma vitória justa da melhor equipa em campo, para mim.
Luís, o que é que tu achas disto? O Sporting sofreu 3 golos em Braga e sofre 3 golos no Dragão. 2 jogos, 6 golos sofridos, não é muito normal no Sporting de Ruben Amorim.
Não, não é, e tem a ver muito com isso que te referi, independentemente de meteres aí 2 penaltis pelo meio, embora um dos penaltis ali a entrar, portanto seria golo, aquela que o Porro defende com a mão.
E o Ruben Amorim não gostou muito disso?
Não, porque ele retira o Porro do jogo seguinte, eu acho que é mais isso aí que ele pensou, mas...
Mas instintivo,
se o penalti não entra, não, também já...
Exatamente, era isso mesmo que eu tinha a dizer. Claro. Se o penalti não entra, ficava 1-0 e o jogo estava vivo, não é? Mesmo que fosse 10 contra 11.
E, Luís, desculpa, mas depois do 2-0, há uma oportunidade claríssima que o Sporting já com menos um pode reentrar no jogo.
Sim, naquela era do Marcano que quase que foi também.
Certo.
Perguntavas-me, João, desculpa...
Estávamos a falar sobre a questão do Sporting sofrer
6
golos em 2 jogos.
Repara, lá está, porque volto aqui ao início, acho que suscita uma análise não conjuntural, mas estrutural em relação àquilo que é o meio-campo do Sporting atualmente para a forma como o Ruben Amorim quer jogar. E continua-se a olhar para os problemas do Sporting como problemas individuais. E quando os problemas são coletivos e identifica-se que falta Mateus Nunes, falta Palhinha e agora tem que se encontrar um jogador parecido ou que faça a mesma coisa. Não é fácil para já encontrar jogadores desse nível e mesmo Mateus Nunes cresceu um pouco ainda na sombra do próprio Palhinha, do próprio João Mário, portanto não foi um jogador que entrou logo, portanto, como é evidente. E penso que o Sporting tem que encontrar essas soluções coletivas. Eu acho que esse problema é mais coletivo do que individual. E a posição 6 eu acho que é uma posição relevante. A posição 6, em Braga não houve o Garte, não é? Jogou Morita, não é? E essa questão que me parece decisiva, se o Sporting não encontrar esses jogadores para esses posicionamentos, tem que repensar aquela estrutura tática coletiva naquela posição, porque não é possível que tu querias jogar com jogadores tão diferentes da mesma maneira. Sempre aquela velha questão, o que é que está primeiro? São sistemas, são os jogadores. Eu costumo dizer que são as duas coisas ao mesmo tempo, porque uma coisa tem que encaixar na outra. Eu percebo a ideia do Ruben Amorim, mas há um momento em que a ideia choca com a realidade que são os seus intérpretes. E, portanto, tens que adaptá-la, tens que ter ali uma maleabilidade suficiente para a equipa jogar. E os golos sofridos são muito resultado disso. Desequilíbrios defensivos que antes não existiam.
Uhum. Não deixa de ser curioso, há pouco falavas da necessidade que o Sporting tem, eu penso que tem mesmo, de contratar um médio. Tem-se falado, por exemplo, de André Almeida, do Vitória, um jogador que também já foi associado ao Futebol Clube do Porto, mas agora fala-se também da possibilidade, e é o jornal O Jogo que avança hoje com essa possibilidade, do Sporting contratar um jogador que já falámos aqui que podia ser solução para o ataque do Sporting, que é o Fran Navarro.
Isso é outra questão. E já estamos a falar de situações diferentes, de
claro.
Problemas diferentes,
uhum.
A mesma equipa, mas problemas diferentes.
Claro, problemas diferentes.
Isso é a questão do... Sim, o Fran Navarro foi um jogador que sempre me pareceu que possa encaixar na forma de jogar do Ruben Amorim, porque é um 9 que sabe jogar em apoio, sabe desmarcar-se, move-se bem em espaços curtos, portanto tem ali uma inteligência de jogo, não é o tal jogador que mal educa a equipa, não vai pedir cruzamento, não vai pedir um jogo diferente daquilo que a equipa faz.
Não é um Slimani.
Sim, não é um Slimani, para pegarmos no exemplo mais recente.
Porque tu dizias que o Slimani mal educava a equipa do Sporting.
Sim, ia confundir a equipa, porque era uma coisa completamente diferente. Uma coisa é acrescentar...
Corpo estranho.
Sim, uma coisa é acrescentar uma nuance à tua forma de jogar. Outra, uma coisa é colocar uma coisa completamente diferente à tua forma de jogar. O que vais... Não podes, de repente, mudar o chip à equipa desta forma e pode-se aquilo correr mal, era enorme e correu. Independentemente da questão disciplinar com o jogador. E acho que com o Fran Navarro, não. Acho que isso não há esse risco e seria uma boa aquisição, mas eu penso que, definindo prioridades, é para o meio campo que o Sporting tem que encontrar soluções, porque em face de... tens o Matheus Fernandes ainda a crescer, um miúdo, tens o Dani Bragança ter-se lesionado, foi terrível, portanto é uma exigência muito grande para estes jogadores neste momento.
O campeão nacional recebeu o vice-campeão nacional, ganhou o campeão nacional por 3-0 e em 3 jornadas o Porto cava aqui já um fosso de 5 pontos para o Sporting. Isto psicologicamente pode ser complicado para o Sporting, Zé Pedro?
Bom, é cedo no campeonato, mas psicologicamente, evidentemente, pode ter alguma interferência. Ruben Amorim diz que não, temos muito tempo pela frente.
E é verdade.
E é verdade.
Faltam 31 jornadas.
Mas depende muito, desculpa.
É verdade.
Acho que depende muito dos próximos 4 jogos.
Sim,
nos
concordo.
Nos próximos 4 jogos não pode aumentar.
Concordo.
Nos próximos 4 jogos...
Ou seja, se passa para 7 ou 8...
Claro, mas não...
Porque depois olhas para a equipa do Sporting...
É na matemática e é na cabeça.
E é na cabeça, porque a equipa do Sporting, depois fazemos a questão, chega Coates segurar a equipa? Tem lá mais gente? Pode, ok, mas chega? Tem profundidade suficiente? Eu acho que não.
Profundidade do plantel?
Do plantel e até de experiência e de segurar a equipa. Vemos, bom, estamos a 3 pontos, estamos a 5 pontos, 7, 8 pontos, como diz o Luís, 4 jornadas, um início periclitante. Desconfiar da equipa, começam a desconfiar das suas capacidades. Isso é normal, acontece em todas as equipas e depois...
Embora são 5 pontos de confronto direto e um jogo em Braga, não é?
E um jogo em Braga. Não é? Mas
então, isto... é preciso ver também que são onde foi. Agora, claro que é instabilidade. Se no jogo seguinte falhas...
E atenção, e o jogo em Braga da maneira que foi. Que na minha opinião o jogo em Braga estava...
Devia estar controlado.
Não é? No outro Sporting devia estar ganho.
E Sofrendo, mas ganhando.
E o que é certo é que estão 5 pontos. Veremos, concordo com o Luís, veremos mais à frente essa questão da equipa, se tem capacidade ou não para reagir.
Vamos avançar e fechar também este dossiê do clássico, a vitória do Porto sobre o Sporting por 3-0, e avançar para o jogo que o Benfica vai realizar amanhã, da segunda mão do play-off de acesso ao quadro principal da Liga dos Campeões. O Benfica tem tudo para marcar presença depois da vitória na Polónia. O jogo foi em Lodz, na Polónia, frente ao Dinamo de Kiev. Ganhou por 2-0, Luís Freitas Lobo, e agora o Benfica tem tudo na mão para realmente ultrapassar este Dinamo de Kiev e marcar presença na Liga dos Campeões.
Sim, sem dúvida. Acho que ganhou bem. Foi uma equipa inteligente. A tal questão que te dizia, acho que foi uma mentira bem contada, aquela coisa da intensidade, da velocidade, do físico do Benfica, e tu vês como o João Mário é importante. Não sei se será importante daqui a um mês ou dois meses, é porque a passada também começou muito bem e depois desapareceu.
É verdade.
O treinador foi-se embora, veio outro para quem ele não contava, mas parecia que era um jogador fora da caixa física de Schmidt, e tu vês como é importante para jogar. E o Benfica jogou de uma forma inteligente contra o Dinamo de Kiev, ganhou bem o jogo. Uma equipa equilibrada, uma equipa capaz de perceber bem os momentos do jogo, isso é que parece fundamental nesta altura, e o momento da época também, e penso que tem tudo agora para passar, e já há pouco quando vinha para cá havia o Schmidt a dizer que não vai mexer na equipa, ou não vai mexer mesmo. Vai manter, mas eu acho que poderia. Eu não sei se não vai fazer aqui numa posição ou noutra. Tem já no sábado o jogo com o Boa Vista.
Eventualmente pode jogar o Alexander Bá em vez de Gilberto. Pode haver ali uma ou outra alteração, mas não vai fazer muita mexida.
Acredito que não faça muita, mas poderá fazer alguma com a margem que tem.
Tem jogo no Bessa.
Quer no início, quer no decorrer do jogo, em relação àquilo que é uma intensidade competitiva muito alta neste arranque.
Sim, Benfica que foi superior em Lodz. E o que me saltou à vista foi claramente que a proposta de jogo de Roger Schmidt para os jogadores está a ser bem assimilada. Portanto, os jogadores aceitaram aquela proposta e estão a executá-la bem. E também conta muito os executantes, passando a repetição que temos dentro do campo, mas uma equipa, e acho que eu gosto de realçar este aspecto, parece uma equipa muito adulta, a saber claramente aquilo que tinha que fazer. Não teve dúvidas na abordagem do jogo e depois no desenrolar, em alguma surpresa ou algum percalço que eventualmente acontecesse, sentia-se que o Benfica estava confortável e estava perfeitamente ciente que era superior à equipa e que conseguiria, dentro do campo, fazer mostrar essa superioridade.
Vocês defendem a tese de que o Benfica ainda não encontrou um adversário poderoso que ponha à prova, ou acham que isso não é verdade e que o Benfica, nomeadamente este Dinamo de Kiev, já é uma equipa para colocar à prova o Benfica?
Bom, eu acho que um clube, um adversário...
O Benfica jogou com o Arouca e com o Casa Pia para o campeonato.
Sim, ainda não teve o teste com o Sporting.
Com o Midtjylland.
Há pouco estavas a falar do Sporting.
Não teve um Braga, nem teve um Porto.
Nem teve um Porto, portanto não teve ainda.
Okay. Claro.
Ainda não teve.
Acho que a resposta é clara.
Falta testar o Benfica a esse nível.
Sim.
A esse patamar, sim.
Sim.
Mas ao patamar que tem sido testado, tem respondido afirmativamente.
Sim. E foi para isso que se preparou.
Exatamente.
Não sabemos se tivesse esse nível de exigência, se já não tivesse respondido.
Exato.
Foi para isso que se teve que se preparar.
Fica essa incógnita, para já.
Sim, mas isso
fica. Sábado.
Mas isso é uma realidade virtual ainda, não é?
Claro.
Sábado, com salvas devidas diferenças, pode ter já por todo o contexto de jogo um bom teste aqui no Bessa.
Sim.
Para ver como é que a equipa vai responder pós, e não sabemos o resultado de amanhã, pós acesso à Champions. Veremos esse, mas é uma questão interessante, e eu concordo com o perdão, com o Luís, quando diz que não há, ainda não foi aquele teste do patamar de exigência ao Benfica.
Este jogador que o Benfica parece ter contratado, e as informações apontam para isso, que o Benfica contratou este jogador do Feyenoord, o norueguês Fredrik, é um jogador que vocês conhecem, encaixa bem, em que ideia de Roger Schmidt é que ele pode encaixar? Vai ser um jogador para o meio-campo, naturalmente, mas é mais para jogar na posição de Florentino Luís ou mais para jogar na posição de Enzo Fernandes?
De Enzo, né? é mais um 8 livre, não é?
Sim, é um médio total, eu vejo como um médio completo. Aliás, Roger Schmidt, no seu modelo, quiçá tirando o Sangaré, que pode ter uma característica um bocado mais posicional, gosta de jogar com médios completos, que interpretem bem as duas funções. Jogando ali com o duplo pivô, não vejo um homem muito fixo à frente da defesa, sempre só de tampão a quebrar ou de para-brisas, passando a expressão. Vejo dois homens que podem ir e que se complementem bem um ao outro. Vejo este Frederico com um raio de ação muito grande, lá está, dando as devidas distâncias e a qualidade e os patamares atingidos até agora, faz-me lembrar um pouco a característica do Matic, no que diz respeito à passada larga e essencialmente ao grande raio de ação que pode ter e a chegada à frente de tem, a quebrar e recuperar bolas muito à frente.
Este norueguês, Luís Fredrik, que deve custar ao Benfica cerca de 15 milhões de euros, pelo menos é essa a verba que se fala. O próprio treinador do Feyenoord apontou para esse número dos 15 milhões de euros. É um jogador que, como disse o Zé Pedro, está mais na linha de Matic do que propriamente de Feiza ou Xavi Garcia. Não é esse médio 6 tão posicional.
Não, e como o Zé Pedro estava a dizer, não é isso que o Schmidt procura para aquelas posições. Não quer jogar com um 6 fixo, quer jogar com dois jogadores que saibam jogar atrás e à frente, alternando depois um momento de saída. Também acredito que possa contemplar já a possibilidade de jogar com o meio-campo a 3, portanto, pode mudar, não é? Portanto, a questão de João Mário também poder jogar por dentro, ou sem João Mário poder jogar com o Rafa numa faixa e, nesse sentido, jogar em 4-3-3 de uma forma mais clara e não em 4-2-3-1. Portanto, há várias soluções para a utilização do jogador e acho que é um elemento importante para a ideia de jogo do Schmidt. Agora, isto encaixa, ou melhor, vai bater naquilo que é Weigl, não é? Weigl vai ter que sair do Benfica, não é?
Já para não falar de Meite.
Sim, mas não, salve, com todo o respeito, não consigo pôr na mesma frase Weigl e Meite, não é? Portanto,
mesmo nível.
Não, sim, exatamente.
Há um abismo.
Sim, porque eu acho que o Weigl é bom jogador. Acho que o Weigl é um jogador de muita qualidade.
Mas olha que os grandes clubes alemães não estão interessados nele.
Não.
Fala-se agora do Borussia de Mönchengladbach.
É um grande clube.
Certo, mas não estamos a falar de Bayern de Munique.
Não, isso não.
Porque muitas vezes quando se ouve falar das qualidades de Weigl e de ser internacional alemão, embora poucas vezes foi internacional, mas ok,
sim.
Foi algumas vezes à seleção da Alemanha, penso que duas vezes internacional alemão.
Sim, sim.
Quando se fala disso, pensa-se que Bayern de Munique, Borussia Dortmund podem estar interessados e depois quando se vai a ver é o Hertha de Berlim, é o Borussia de Mönchengladbach, é o Eintracht Frankfurt.
São grandes
não,
equipas.
São grandes equipas,
não
mas
sei,
não é...
Não são os dois colossos.
Mas não são os dois colossos do futebol alemão que estão interessados, não.
Porque esses dois colossos podem ir onde quiser. Pronto, e o Weigl já é um jogador que já, enfim, estando num nível alto, os clubes ditos de segunda linha alemã, e quando é uma segunda linha alta, lá do Frankfurt ganhou a Liga Europa, a época passada, portanto, Mönchengladbach está numa equipa que voltou novamente a lutar pela Champions. O Hertha, a época passada, sofreu muito para não descer, mas é um grande, são grandes equipas.
Mas se calhar vai sair por empréstimo. E já não o passe transferência feita.
Porque a questão é o salário, não é? Portanto, pelo que percebemos. Agora é um jogador que...
O salário que o Benfica tem que pagar, não é?
Exatamente. E agora é um jogador que não encaixando na ideia de jogo para esta posição, para estes espaços, melhor dizendo, que o Schmidt quer, e por isso vês a questão do Arsnes, penso que é assim que diz o nome do jogador, não é?
É melhor chamar Frederik.
Frederik, sim, mas aqui vamos ter que aprender. Ou do próprio Enzo, não é? Que é neste momento titular, ou até do João Mário. O Florentino é uma questão diferente. Parece-me que Weigl não encaixa nessa amplitude periférica de espaço que o Schmidt quer para o jogador naquela posição. Portanto, e a questão é essa. Portanto, muitas vezes um jogador, a sua importância, ou melhor, a sua qualidade depende também para a ideia em que o queres inserir.
E o Schmidt conhece-o bem, é porque são compatriotas.
Portanto, não olha para ele e não revê nele capaz de fazer aquilo que ele quer para a ideia de jogo, o que não faz dele mau jogador. Portanto, não faz dele é jogador para esta ideia de jogo. E ele já observou, e atenção, porque isto nunca é um livro fechado, porque ao início, quando conversávamos aqui ao longo do defeso daquilo que seria Schmidt, e parece que vinha aí uma revolução a todos os níveis de intensidade, ninguém colocava o Florentino e o João Mário como titulares do Benfica. Nem sequer no plantel. E hoje são indiscutíveis. Indiscutíveis? Hoje. Veremos o que será daqui a uns meses. Mas hoje são indiscutíveis. Portanto, os jogadores são aquilo que os treinadores veem neles e conseguem tirar deles. Aquilo que o Schmidt vê no Weigl e aquilo que imagina que pode tirar dele não é suficiente para o equiparar àquilo que é o João Mário Florentino.
E o Ricardo Horta, na tua opinião, Zé Pedro, vem para o Benfica? Não vem para o Benfica ou não vai para o Benfica? Qual é a tua opinião sobre este dossiê que nunca mais é encerrado?
É, há algumas novelas do defeso, esta é a novela do defeso, não é? E sinceramente não sei se acabará por ir ou não para o Benfica.
Ontem voltou a jogar, mas voltou. Nota-se que o jogador não está bem. Normal. Não é o Ricardo Horta que nós conhecemos.
E também é normal pelo contexto.
Deve estar com a cabeça num oito.
Era impossível não estar. Não?
A cabeça está no Benfica. Disso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Disso é vontade do jogador, é absolutamente inequívoca, porque senão também já tinha havido uma tomada de posição a dizer não quero, não vou, etc. Por outro lado, indo para o Benfica, na minha opinião, encaixa como uma luva ali naquele plantel do Benfica. E vai fazer o Benfica mais forte. Não tenho dúvidas nenhumas, pela qualidade que tem, por aquilo que empresta ao jogo e que pode levar ao jogo do Benfica, dando ainda muito mais variabilidade e muito mais opções e soluções, eu gosto de utilizar a palavra soluções, ao treinador.
Eu acho que se ele não for para o Benfica já não é bom para ninguém.
Também, concordo.
Começa a achar que já nem é bom para o Braga, que ele, não, que ele fique.
Ficar ali com o jogador não é, não, nunca será a qualidade do Ricardo enquanto jogador que estará aqui em causa.
Nem
será
é o profissionalismo dele
nem
que está em
profissionalismo,
causa. Ele vai ter esse lado, mas, mas a cabeça dele...
Chip, lá depois ficar ali em Braga, teve um pé de ir para o Benfica, que apesar de tudo, convenhamos, é o clube dele e será sempre o sonho, e é admitido até familiarmente que é o sonho dele regressar ao clube
que,
que o formou, é o clube que é do seu coração. Esse contexto é uma boa análise que trazes para cima da mesa, porque de facto não será bom para ninguém que isto não se concretize, este negócio.
Até porque o Braga, Luís, tem ali jogadores, jovens jogadores, Álvaro Djaló, Rodrigo Gomes, este Diego Lainez, que ainda ontem entrou no jogo e partiu a loiça frente ao Marítimo. Já vamos falar também dessa goleada do Braga ao Marítimo por 5-0. E esses jogadores também precisam de espaço para aparecer. E esse espaço vai ser mais fácil de acontecer, de ser criado, se sair Ricardo Horta. Se Ricardo Horta continuar no plantel do Braga, será titular e estes jogadores vão ter mais dificuldade em aparecer.
Sim, sem dúvida, mas aqui é difícil falar desta questão porque há contornos do negócio que não conhecemos, portanto, que não conseguimos, portanto, aqui dominar as diferentes variantes que existem. Penso que a questão tem a ver muito com o dinheiro que o Braga quer receber e aquilo que tem a dever ao Málaga, por contrato, mas aquilo que pode ser compensado através de outros negócios, e por isso entrou o Jorge Mendes no meio do assunto.
E até informações que parecem contraditórias, não é? Daquilo que vamos lendo.
Sim, eu penso que este dossiê, em termos de comunicação, nunca foi bem tratado por nenhuma das partes. Mas, enfim, a questão é, os negócios também não podem ser todos revelados, como é naturalmente. Agora, eu continuo a acreditar que a questão se vai resolver por aquilo que estás a dizer, é que já nenhuma das partes fica a ganhar com a situação. E acho que o presidente Salvador, sendo um grande negociador e defendendo sempre o Braga de todas as maneiras, percebe que ter o jogador nestas condições já não será bom, como ele percebeu a época passada, por exemplo, em relação à questão do Paulinho. Não é? Por muito que ele quisesse ter o Paulinho já queria sair para o Sporting e, portanto...
Cabeça já não estava lá, não é?
Agora, a questão é que a questão não é Braga-Benfica Ricardo Horta. Se fosse isso, acho que já estava resolvido. A questão é que entra ali o Málaga pelo meio e eu não sei exatamente que tipo de contrato é que o Braga tem com o Málaga. O Braga tem... Fala-se da percentagem que terá que pagar sempre.
Essa é a questão.
Portanto, é essa a questão. Entrou o Jorge Mendes no meio. Não sei exatamente neste momento para resolver a situação. Há outros negócios que podiam ser feitos para tentar colmatar esta questão e o Braga receber ou o Málaga receber de outra forma. Portanto, é isto que eu acho que está em equação neste momento.
Porque há uma coisa, Luís, que não me entra na cabeça, claro. Que eu acho que não encaixa, que é, se é verdade que o Málaga tem 60% dos direitos financeiros do jogador, então como é que o Málaga, num negócio que pode ir até aos 17 milhões e meio de euros, como é que o Málaga, tendo mais de 60% dos direitos financeiros do jogador, só tem direito a 1 milhão e tal de euros? Se tem 60% dos direitos financeiros, em 17 milhões e meio, como é que só tem direito a 1 milhão e tal?
Sim, é evidente, é isso que eu te digo. Há variantes que nós não conhecemos que podem entrar no negócio neste ou noutros futuros ou paralelos. Quando digo paralelos, são legais, mas são feitos ao mesmo tempo, em relação àquilo que pode ser o colmatar dessa verba. É isto. Há variantes, é muito difícil falar do assunto, porque há variantes que nós não dominamos em relação a este. Estás a falar aqui, Benfica, o jogador, claro, Braga, Málaga, empresários.
E Estado portanto, espanhol?
O Estado espanhol, porque estás a falar que é um clube, que está intervencionado pelo Poder Judicial, não é? Portanto, estás aqui a falar de várias variantes que não são não é um negócio normal de duas partes com um jogador no meio. E, portanto, nem sequer só com as comissões de empresários.
Mas vocês acreditam que em cima da meta o negócio vai fazer-se?
Pela razão que tu dizes, porque sim. Eu acho que já não é bom para nenhuma das partes. E acho que o Braga, porque o jogador está no Braga, não é? Portanto, o que é que podia acontecer? O jogador ficar no Braga. Portanto, se não houvesse nada, o jogador ficava no Braga a jogar no Braga. Ficaria da mesma forma, não estou a pôr aqui em causa o profissionalismo do Ricardo Horta em nenhum momento. Claro. Mas é que tu próprio dizes que já nota-se nestes jogos, não é o mesmo Ricardo, nem na alegria, nem na cara.
Não tem em Famalicão e não tem ontem.
Embora continuando a jogar bem, embora fazendo o passo para o golo, portanto, porque ele não sabe jogar mal, não é? Mas é lógico que o presidente Salvador sabe isso. Portanto, e vai tentar encontrar uma solução também. Porque não, o jogador ficar nestas circunstâncias não me parece que seja. Já existam condições para isso, mas. Epá, mas cá estaremos para ver e falar, não é? Na próxima semana. Mas
já não falta muito para o mercado fechar.
Em termos. Quer dizer,
uma semana e tal?
Sim, uma
é
hora.
Muito tempo.
É muito tempo. Isso.
Para o mercado de futebol.
Uma hora, meia hora final pode ser decisiva. É.
Vocês acham que isto vai mexer muito ainda? Nomeadamente no que diz respeito aos três maiores clubes portugueses, ainda vai haver muita mexida?
Repara, a questão que se coloca é isso que tu
quando eu digo muita mexida, é a entrada de, sei lá, dois, três jogadores.
Eu acho que para o Sporting devia mexer, porque o Sporting precisa, não é? Em relação ao Benfica é esta questão. Portanto, mais do que isto, penso que não. Aliás, é porque a semana passada que dámos aqui o programa, dizer-te...
Não acreditas, portanto, naquelas notícias que têm saído que o Benfica desistiu do Ricardo Horta e já está a pensar em alternativas?
Não, isso não acredito. Essa notícia ainda me reforça mais que o Benfica está a pensar no Ricardo Horta e não tem outra alternativa.
E vai esperar até a última.
E vai esperar até a última, sim. Porque até acho que é um jogador, pelas características que tem... E acho mais, com mais certeza também fiquei que ele ia... Quando apareceu a notícia, que ia para o Porto, não é? Se fosse para o Porto, acho que não aparecia a notícia.
Também já se falou para o Sporting.
Sim, já se falou para vários sítios. Mas não sei, eu acho que o jogador ficar no Braga é muito difícil nesta altura. Infelizmente para o Braga, porque está a fazer um grande arranque de campeonato. E enfim, não sei o que é que será. Depois também o Braga num patamar superior. Mas vejo aqui uma grande equipa que está a ser feita pelo Artur Jorge, com jogadores que estamos a descobrir, como já os conhecíamos, mas agora em exigência superior.
Em competição.
Já lá voltou a ter entrado de uma maneira
incrível.
Brutal, não é? Portanto,
às vezes ainda não sabe dosear bem o talento que tem.
Sim.
Entusiasma-se, faz coisas...
Natural, pela idade.
Pela idade,
é?
Claro, mas tem coisas muito boas.
Mas tem coisas lindas e é isto que esta equipa tem, como outro miúdo que eu acho que é um talento brutal, que é o Rodrigo Gomes,
sim.
Não é? E, portanto, há ali um conjunto de jogadores. O Banza está a entrar num momento...
Tremendo.
Mesmo aquele terceiro golo que o Braga marca, a recepção e o controle dele é fantástico.
A assistência,
não é?
Também é muito boa, do Yuri Medeiros. O passe é muito
também
bom.
Também é muito bom. Não,
pois a recepção...
Mas a recepção mete a bola redonda, que é uma coisa maravilhosa. E, portanto, o Braga está...
E o Lainez? Não tem entusiasmo?
E o Lainez também. Não, entusiasmo-me também. Só que é um jogador que eu já conheço há bastante tempo e já me desiludiu uma vez. E espero que agora... Não, porque já o conhecia, não é? Dentro do futebol mexicano, chegou ao Betis, tanto dinheiro. Eu imaginava outra coisa.
E ainda por cima preenche o nosso imaginário de jogador mexicano, não é? Estatura baixa, cabelo comprido...
São um bocado estranhos. Depois, ou entram bem ou entram mal. Depois, há muitos jogadores...
Muito irregular.
É, quer dizer, o Corona, claro, não, é um grande jogador, mas também tinha muitos estados de espírito, não é? Vê-se como é que saiu, se pensarmos até no Chicharito, não é?
Pensar
no Carlos Vela, no Giovanni dos Santos, estou a pensar nos grandes jogadores mexicanos, todos
é muito, foram... muito em cima, baixo, cima,
é de
baixo.
Picos,
não é?
Picos, não é? São, e depois, quer tecnicamente, quer emocionalmente. Agora, acho que é um belíssimo jogador. Mas veremos que se tem essa consistência que o Braga necessita, não é? Que vai fazer um jogo ou outro bom, acho que sim. Agora, se vai ser um jogador consistente para o Braga este ano, tenho mais dúvidas.
Um Braga que Zé Pedro Marques arrasou completamente o Marítimo, 5-0, podia ter sido ainda mais pesado, podia ter saído ali
ainda com um resultado mais
pesado. O Marítimo pesado, teve algumas oportunidades.
Sim, podia ter marcado um ou outro golo, mas teve também situações em que o Braga podia ter dilatado esta vantagem já de si gorda. No Marítimo perdeu por 5-1 no Dragão na primeira jornada, depois perde em casa com o Primeiro Divisionário, Desportivo de Chaves, 2-1, e agora volta chapa 5 em Braga.
Eu já não me lembrava.
Ou seja, já sofreu 12 golos em 3 jogos.
Eu já não me lembrava de ver o Marítimo entrar sem o Zainadine. Eu quase que nem conhecia a equipa.
É verdade.
Sem ver o Zainadine no 11 do Marítimo.
Depois
entrou na segunda parte já com aquilo em cacos. Não é?
Sim, para tentar unir alguma coisinha, mas já não havia nada para fazer ali. Mas sim, o Braga concordo com o Luís. O Braga tem aqui um projeto de equipa muito, muito interessante. Jovens com muito valor, muita qualidade. E a proposta de jogo do Artur Jorge também.
É isso.
4-4-2 mais vincado, mas com muita fantasia. Dois homens que estão num momento tremendo de forma. Quer o Almurrati, quer o André Horta no meio campo. Tremendos a jogar. O Almurrati joga de pantufas. Não é preciso correr muito. Ele faz correr e sempre muito bem posicionado. E o Horta, que está a respirar saúde como nunca. O André, no meio campo.
Sim, está melhor o André Horta que o Ricardo Horta, nesta altura.
Neste momento está, porque está muito forte. Tecnicamente, ele respira confiança, toda a recepção que faz. Ele tem um ou outro pormenor ontem de recepção orientada para quebrar a primeira marcação, que é do jogador que está com confiança. Quando dás a bola e o jogador tem esse tipo de comportamento técnico...
E a jogada do primeiro golo.
É isso.
Aquela combinação dele com o Vitinha.
Claro. Sim. Outro... Na frente também, outro. Tremendo.
E o Banza também joga muito, o Vitinha amassa antes.
Amassa,
não é?
É isso, é um jogador...
Complementam-se bem.
Estão a ser criadas ali sinergias muito interessantes, mecanismos muito interessantes na equipa. Lá está, a juventude tem coisas boas, que é isto, esta irreverência, esta fantasia que trazem, esta novidade, é algo fresco olhando para a equipa do Braga, quem é este jogador, o que é que pode trazer, o que é que não pode... Durante o ano vamos ver se vai ter esta consistência toda. Vão crescer, mas obviamente vão ter piores momentos, castigos.
E como é que vão reagir a isso?
Como é que depois a equipa reage e a profundidade ali do plantel, se os substitutos ou as alternativas... Liga Europa ao mesmo tempo, se vão conseguir manter o nível. Mas agora, a proposta que nos é dada a analisar é muito interessante e muito, muito positiva.
E ainda é cedo para, como diz o Zé Pedro, ainda é cedo para tirarmos uma fotografia a este treinador, a Artur Jorge, e percebermos que qualidade tem este treinador. Mas eu estou a gostar de...
Sim, mas a tal oportunidade para causar a primeira impressão,
sim,
se tem uma...
Só
já...
se tem uma e está a causar uma boa primeira impressão.
Essa já ganhou. Agora vêm os jogos mais exigentes, já teve um jogo de Sporting, mas vem em breve aí um Porto-Braga nas próximas jornadas, acho que é daqui a 3 jornadas, se não estou em erro. São níveis superiores, mas eu acho que está lá as bases de tudo. Agora... É fechar o mercado, isto é que é preciso para todas as equipas e para limpar a cabeça.
Sim. E todos os treinadores também já.
Claro,
já
estão... todos, estamos a falar de um nível alto, mas pela tabela abaixo, não é?
Claro.
Todos estão, enfim, quem sai, quem entra, porque isto são 30 jornadas mais 4, não é? Estas primeiras 4 que são jogadas com o mercado aberto, os clubes assustam-se, o Paços Ferreira já se assustou, já anda à procura dos jogadores por todo lado, por exemplo, nestas primeiras exibições, não é? O Famalicão começa hoje, vai jogar, portanto, o Sporting já está a ver isto, não é?
O Marítimo?
O Marítimo, sim, o Marítimo já está em pânico.
Olha, os adeptos do Marítimo é que devem estar assustados.
Sim, o Presidente já disse que vai mudar a SAD toda, né? Portanto, já vai ele tomar conta das coisas. Portanto, estes 4 jogos primeiros parece que ou põe-se tudo em causa, ou também é excessivo, não é?
Sim, embora o treinador, o Vasco Seabra, tenha dito que há que perceber o que é que está mal, porque há coisas, necessariamente coisas que estão mal, porque a equipa sofre 12 golos em 3 jogos, é 2 vezes goleada, claro que em casa de adversários de outra qualidade. Mas não é normal perder, perde 5-1 no Dragão, perde 5-0 em Braga.
Sim, mas é talvez o caso mais preocupante do campeonato até agora é esse do Marítimo. Eu falei do Paços Ferreira, enfim, porque expectativas altas e as derrotas que teve, embora a derrota com o Portimonense também teve ali uns...
O César Peixoto já vem dando alguns sinais de insatisfação já desde a pré-época.
Sim.
Já desde a pré-época.
E
é
sente.
Curto o plantel, não tenho muitas soluções.
E é curto.
Algumas declarações.
Aspectos. Adiou o jogo desta jornada, ia jogar com o Benfica. Foi adiado devido aos jogos da Liga dos Campeões. O Benfica
jogou
dia 30.
Joga para o jogo com o Estoril, sim. O próximo jogo do Passos é com o Estoril.
Estoril.
Mas eu acho que estas primeiras 3 jornadas, acho que temos visto bons jogos, boas equipas. Acho que tem sido um campeonato até agora. E podemos falar nisso, os jogos desta jornada e ver um Portimonense engraçado contra o Vitória, jogando bem, com bons jogadores, indo buscar um ponta de lança à terceira divisão.
É verdade.
Como o Iago, e que faz um golaço.
É verdade.
Não devia ter fechado o gol daquela maneira, como é evidente, isso é lógico. Mas é um golaço, pá, de cabeça brutal. Pá. ali no minuto 88, que faz dar a vitória ao Portimonense sobre o Vitória.
Portimonense que vai à Madeira, defrontar o Marítimo. Um Portimonense que, a avaliar pela época passada, esteve mais forte fora do Algarve do que quando jogava em casa.
É, aquilo é um clube, o Paulo Sérgio sempre diz, o mercado, e o mercado está aberto todo o ano. Da forma como o Portimonense trabalha também com mercados asiáticos, os jogadores podem sair a qualquer altura. Mas aquela dupla de ataque, o Iago com o Wellington, que é um jogador que eu gosto muito também.
Claro.
Ontem, de facto, em 4-4-2. O Paulo Sérgio já em dois jogos, três sistemas diferentes.
Já mudou, é verdade.
E ontem em 4-4-2 venceu o Vitória na segunda parte, dando a volta ao resultado.
E continua com uma característica muito interessante nas equipas. Continua a ser equipas muito pulsantes fisicamente.
Sim.
Muito altas.
Às vezes quando ele puxa o William para o meio campo, já se nota
isso. É incrível. E é uma escolha. E é ele que escolhe aquilo para jogar assim, para ter essa dimensão física também do jogo. E é outra proposta interessante lá embaixo no Algarve de jogo. Casa Pia também.
Sim, bem, sim. Olha, o Casa Pia tem mais um japonês para a gente descobrir. Que é o Kunimoto.
Kunimoto.
Espero que disse bem o nome, não é?
Sim, sim.
Joga muito. Pá. E tu que gostas de... Não é de japoneses, é do mercado asiático, de ver este tipo de jogadores, Fujimoto, sim. Este Kunimoto.
Eles são quase todos moto. É o Fujimoto.
Sim,
exatamente. E anda rápido.
E ele, porque ele é um... Aquilo parece ao início um 3-4-3, ou um sistema que ele vai colocá-lo sobre a direita, mas ele depois joga por dentro como médio.
Sim.
Junta-se ali ao Taira e ao Neto.
E ao Neto.
E aí ele trabalha a jogada a nível de passe, tecnicamente. Sim. Ele faz um passe para o Godwin, brutal, que dá o 2-0.
E esse Godwin, atenção, à velocidade desse jogador.
É velocidade, é possante, mas depois tem muitas limitações a outras coisas, não é? Mas é um jogador que já anda por aí há bastante tempo, já o conhecemos bem, já podia ter tido um nível superior, mas é isto, está no nível dele.
Esta questão dos jogadores do mercado japonês, é coincidência terem chegado vários jogadores com qualidade ao mercado português, a Portugal, vindos do Japão, ou não é coincidência e é um mercado onde se deve investir mais e procurar mais talento?
Pela amostra, a qualidade está lá. Temos recebido jogadores bons para o patamar do futebol português.
Nakajima... Morita.
O Tagawa, que está ali com o avançado
isso
do
mesmo.
Santa Clara.
Tagawa,
agora o Gil tem outro miúdo lá.
O Kanya Fujimoto do Gil Vicente.
Não, outro, agora tem outro extremo que jogou agora, estava a fazer o jogo a semana passada. É o Arai, não é? É o Arai. É.
Sim, também não tenho aqui o nome dele.
É ele, é.
Mas é um mercado que tem qualidade e que, lá está, até comercialmente para os clubes, podem abrir outras portas por aí também. E futebolisticamente, se têm qualidade, são sempre bem-vindos. Porque trazer o jogador por trazer, epá, vamos acabar com isso de uma vez por todas, seja em que mercado for. Agora, se vierem
se
aportar,
neste mercado não,
né? Se vierem aportar qualidade e elevar a qualidade das equipas onde vão inserir, se vierem para somar, opá, são bem-vindos, obviamente, porque trazem competência ao futebol.
Que outros aspectos é que vocês gostariam de destacar para já desta terceira jornada? O Rio Ave, que estava muito mal, conseguiu ir empatar.
E jogou muito bem. Boa segunda parte no Estoril.
E na minha opinião tem um penalti que não é marcado. Acabar o jogo, não é, o árbitro não foi ao monitor.
Está a falar daquele lance do Paulo Vítor?
Não considerou. O árbitro não considerou.
Aquele lance do Paulo Vítor, está a falar isso, não é? Epá, não sei, João, aquilo... No momento em que o VAR parou a imagem, parece que ele se está a lançar, mas eu acho que era impossível não haver ali falta e contacto, não é? Acho que ele caiu um frame antes.
É a história dos frames.
De facto, ele começa a cair, ou a movimentar-se para cair um frame antes. Pá, mas, quer dizer, o jogador do Estoril não tem nenhuma intenção de jogar a bola. Não é? Ele estica a perna apenas para travar a passagem do Paulo Vítor, que antes que cai, não é? Portanto, cai antes um pouco, mas percebe que vai ser derrubado e, portanto, tem que saber cair. Não é? Agora, o Rio Ave jogou bem, de facto, e acho que ali há um aspecto que é engraçado de ver, que é a qualidade do Guga, não é? E que joga melhor quando tem o Amine. Isto é, há jogadores que fazem os outros jogar melhor, e acho que quando ele joga com o Amine um pouco mais atrás e não com o Vítor Gomes, solta mais
muito
o Guga para o ataque, e ele jogou bem. Depois o Ronaldo e o Joca e o ponta-lança, o Aziz. Jogou muito bem, mas gosto muito dos laterais do Rio Ave. O Costinha na direita. Este Paulo Vítor é destro. Ele é lateral esquerdo, mas ele é pé direito. Ele era extremo esquerdo no Valladolid.
É,
portanto, aqui está a jogar com o lateral esquerdo.
Ele é sósia do Gabrielzinho.
Sim.
Ele é igual ao Gabrielzinho. E jogou muito bem contra o Sporting em Alvalade. Eu gostei muito da exibição dele. Depois vai ao banco no, com o Estoril.
Foi, entrou na segunda parte e
sim,
partiu aquilo.
E foi tudo. É, tudo dele. Muito, muito forte.
O jogador japonês que estava a falar do Gil Vicente é o Mizuki Arai.
Arai.
Foi por isso que eu disse Arai. Disse-lhe Arai, enfim.
Tem dois japoneses, o Gil Vicente. O Kanye Fujimoto, já tinha. E agora o Mizuki Arai.
É, eu estava a chamar o nome Arai. Estava a comentar o jogo do Gil na semana passada quase. E ele jogou a titular também. Mizuki Arai. E é um jogador engraçado também. É um extremo, não é um médio como o Fujimoto, um 10.
O Gil Vicente que praticamente está eliminado.
Incrível, mas podia ter tido ali outra inteligência
outra
de jogo. Podia, porque embora o AZ seja superior, estava 1-0 aos 80 minutos, ou aos 78, não é? Portanto, o Gil podia ter tido outra inteligência. Jogou em 4-4-2, um sistema diferente do habitual, e acabou por não ganhar muito com isso na parte final, sobretudo na direita, estourou com o Danilo.
E, não conseguiu segurar.
É, e acabou por receber 3 golos e fugiu-lhe o play-off. Agora, isto, não sei o que é que tu pensas, mas é que isto demonstra muito. Jogou o 5º classificado da Liga Portuguesa com o 5º classificado da Liga Holandesa. E a diferença foi abismal.
É tremendo.
E é isto que nos leva, aqui já, outras conversas que tivemos, a tal 5ª equipa portuguesa europeia é muito difícil de ser encontrada. Porque se tens essa diferença para a Liga Holandesa.
Ou seja, não temos classe média. É isso?
Não temos. A este nível é muito difícil.
E leva-nos para a questão dos direitos televisivos. Isso era para outra.
Sim, também.
Isso vai prejudicar os de cima, vai beneficiar os de baixo? Em que patamar é que depois fica a Liga Portuguesa? Se os de cima depois vão ter capacidade ou não de competir como competem agora, ainda vão competindo? Isso é interessante de debater também. Mas
é verdade que, ainda por cima, aqui um duelo direto no ranking com os Países Baixos, ou com a Holanda, como quisermos chamar, mas agora mais correto dizer Países Baixos, e esta derrota pesada vai penalizar ainda mais o ranking de Portugal no confronto com Países Baixos.
É, vamos ver, o Gil tem agora a hipótese, enfim, acho que dar a volta à eliminatória teria que ser uma coisa... Uma coisa do outro mundo,
sim,
tem que ser histórico,
uma coisa histórica.
Mas ganhar o jogo já seria bom a esse nível para equilibrar um pouco, mas claro, mas o Ásia vai avançar para a fase de grupos e Portugal continua sem conseguir meter uma equipa na Conference League.
É, deixa-me recuar aqui um bocadinho no programa e ir outra vez à questão do mercado. Há bocado falávamos da questão do Sporting, da necessidade de contratar um médio. Pensam que Roberto, o argentino de 25 anos do Almeria, seria uma boa solução para o meio-campo do Sporting?
Eu gosto muito dele, já gostava muito dele no Vélez Sarsfield, já passaram 11 anos. Ele tem agressividade, tem criatividade, tem remate. Agora, passar agora para o futebol português, para o Sporting...
Contexto?
Não é, o contexto, entrar assim, jogar logo de repente, acho difícil, mas reconheço nele características não é?
Sim, qualidade. Sim. E vai ao encontro do que o Luís dizia há pouco, que é... pedir a jogadores para fazerem o mesmo, interpretarem o mesmo papel uns dos outros.
Sim,
não é?
Está a tal ideia, reproduzir a ideia.
Reproduzir a ideia, lá está. Mas sim, mas tem qualidade. Tem. Isso é inegável, que é um jogador com qualidade.
Olha, do Almeria, já disse aqui algumas vezes, gosto muito é do ponta-de-lança, do Omar Sadiq.
Omar Sadiq.
Sim.
Sim.
Acho que é um jogador...
Falou-se aí de uma transferência com muito dinheiro.
30 milhões no mínimo.
Muito dinheiro.
Mas é um jogador que para já não saiu e é um jogador que...
Foi substituir o Darwin.
Sim, foi o jogador que substituiu o Darwin quando o Benfica contratou Darwin ou Almeria, mas aí estamos a falar para outra posição. Sim. O André Almeida poderia ser uma boa opção também para o Sporting. Também já se falou de Al-Musrati, do Sporting Braga. Mas
e o Al-Musrati seria para jogar a 6 e subir o lugar.
Pois,
não é? Essa seria a melhor solução. Não é?
Mas lá está o Braga, aí ficaria outra vez descalço.
Ah, sim, estamos a falar.
Mas também António
estava
Salvador.
Está na ótica do Sporting, não é?
Claro, o António Salvador também não vai facilitar um negócio desses. O Sporting aí teria que abrir os cordões à bolsa.
E segundo rezam, não haverá muita possibilidade de fazer isso. Quiçá agora com dinheiro de entrar agora fresco.
Mateus Nunes.
Embora
o Rubén Amorim já disse que
o
dinheiro do Mateus Nunes não é para a contratação. Pelo menos grande parte dele não será.
Sim, mas não é o Rubén Amorim.
Claro.
Por mais influência que tenha e deve ter para. A administração é que decide, não é? Por isso,
claro.
Ele também dizia que o Mateus Nunes não saía e saiu, não é?
Ele diz que é coerente. A incoerência não é dele.
Sim, percebeu-se a quem se queria referir, não é?
Claro.
Pode estar aí já a criar-se aqui alguma clivagem entre ele e Frederico Varandas?
É sempre natural os treinadores, como podia dizer também em relação a Sérgio Conceição, quando reagiu, quando saíram os jogadores, está-se a criar clivagem com o presidente do Porto. É natural isso, não acho que é grande problema venha daí.
Eu prefiro dizer, vamos esperar pelos próximos 4 jogos.
Também,
não é?
É isso, é. Os próximos 4 jogos, eu acho que aí percebes tudo.
Mas o André Almeida era uma boa hipótese, quer para o Porto, quer para o Sporting?
Eu acho que sim, acho que é um jogador que tem margem de evolução, tem qualidade, reconheço-lhe essa qualidade. Portanto, Eu acho que o jogador não pode ficar refém da questão, repara, porque parece que os clubes, quando vejo, por exemplo, o Porto, e no caso do Sporting a mesma coisa, a tratar o Vitória daquela maneira, percebe-se que o Vitória está em fragilidade e, portanto, por aqui não há muito problema, a gente vai-lhe oferecer pouco, porque eles precisam tanto,
claro.
Não é? Com o Braga já não pode falar assim.
Posição negocial, não é?
Não, não pode dizer aquilo ao Braga, porque
evidente.
O Braga não tem esse, o problema é que o Vitória acabou em função de gestões anteriores,
claro.
que levaram o clube a este ponto. Mas eu acho que o jogador tem um valor que, de facto, o Vitória está-lhe a colocar, mas se calhar vai ter que acabar por vendê-lo por um preço mais baixo.
Mais baixo.
Porque também necessita, e acho que o jogador tem essa margem de evolução, claramente, na minha opinião.
Tem, e cresceu nos últimos tempos no Vitória e tem,
sim,
muita influência na equipa.
E não é uma equipa fácil para jogar, não é?
Não, muita exigência, o grau de exigência é grande e ele responde bem, tem qualidade.
E quem é que o Porto irá contratar? Ou para que posição é que o Porto vai contratar jogadores agora no fecho do mercado?
Essa posição 8,
é.
Que tu vi, acho que sim. Acho que é claríssimo que é essa posição que o Porto precisa.
Penso que é a única também que precisa. Na frente, sim, está bem servido, reforçou-se
é
bem.
É a posição 8.
Mas ali no meio campo, sim, posição 8.
A questão das laterais, claro. Vocês continuam a achar que está tudo bem?
Na ótica, pensando... Na volta, não vais fazer outra, sim, vez falar no Zaidu, por amor. É a opção que o Sérgio tem. Ele já disse que ele tem a melhor coisa que um jogador pode ter, que é a humildade para aprender e querer aprender.
Claro.
É verdade. Acho que continua a cometer, não tantos erros, os mesmos erros, mas menos, em relação ao início. A atacar é um jogador que empolga, de facto. É um jogador que tu torces para que as coisas lhe corram bem, pela, sim, forma como ele se entrega ao jogo. Agora, tu percebes que não é uma garantia total. O Wendel acabou por ser uma aposta que não me parece que vai ser muito bem sucedida para o nível que se pensava. E na direita tens o João Mário, que vai se tornando cada vez mais lateral direito de raiz. Não é?
Vamos olhar também para o futebol brasileiro. O Abel Ferreira tem praticamente o Brasileirão no bolso, depois do empate em casa frente ao Flamengo.
Vamos ver, agora vai jogar com o Fluminense. O próximo jogo é Fluminense-Palmeiras e Fluminense...
Faltam 15 jornadas.
Sim, mas há muitos
Leva
jogos.
Leva 8 pontos de avanço.
Leva 8 de avanço
sobre o Fluminense.
Mas tem muitos jogos. Ainda tem que fazer muitas deslocações, Atlético Paranaense, agora é só o Fluminense. Portanto, tem muitos jogos. Mas tem quanto? Só o pode perder agora. Já ninguém mais o pode ganhar. Só o Palmeiras o pode perder. Atenção que no jogo de ontem, o Flamengo... E os clubes brasileiros, o Atlético Paranaense fez a mesma coisa. E o Fluminense, não, o Fluminense jogou antes. Dão mais importância à Taça do Brasil.
E à Taça do Brasil, exatamente.
Porque é a Taça do Brasil que vai ser jogada à meio da semana. A Taça do Brasil tem o prémio, aliás, monetário, é superior a ganhar o Campeonato Brasileiro. Uma coisa incrível. E o Flamengo aposta mais no jogo de São Paulo para a Copa Brasil, que é jogada agora na quarta-feira, do que neste jogo do campeonato. E ontem não jogou, nem jogou de início nem Gabigol, nem Arrascaeta, nem Pedro. Portanto, jogou uma equipa...
Com muitas segundas linhas.
Segundas linhas. E que estiveram a ganhar 1-0, até muito tarde. Depois sofreram um empate já na meio da segunda parte. Aí depois reagiu o Dorival, metendo o Gabigol e o Pedro.
O Vítor Pereira fez o mesmo no Corinthians. Também poupou vários jogadores.
Sim, mas o Corinthians já está deslocado.
Mas podia ir para o segundo lugar, não é?
Sim, mas...
Perdeu a oportunidade, perdeu no terreno do...
Sim, mas está...
Fortaleza.
Perdeu no Fortaleza 1-0. Fortaleza também está...
Fortaleza agora. 4 vitórias seguidas.
Sim, desde que se libertou do problema, não era problema, mas de Libertadores, da carga de Libertadores,
claro.
Disparou. Mas o Corinthians já estava fora do luta pelo título. Para o Flamengo é que era a possibilidade de encurtar para 6 pontos. E com a hipótese agora do Fluminense e o Palmeiras perder mais pontos e poder reduzir ainda mais. Mas o Dorival pensou... Copa Brasil e Libertadores, ganhar esses dois títulos.
Claramente.
E por isso ontem jogou com uma equipa que é estranho, não é? Tu olhas para o campeonato, para o Brasileirão, tens um grande jogo, até podia ser uma montra para a Europa, e a equipa do Flamengo vai com uma equipa de reservas, não é? Reservas, atenção, não titulares,
sim, sim, sim,
habituais, não é? Embora o Vitor Hugo, que marcou o golo, um talento, um miúdo que joga muito.
Claro.
Mas... eu continuo a achar que a equipa que joga melhor atualmente no Brasil, acho que é o Flamengo. Aquela que eu gosto mais de ver jogar é o Fluminense. A mais competente é o Palmeiras.
Palmeiras, é isso.
Com o Abel Ferreira, Zé Pedro, muito prudente sempre nas declarações, ainda ontem no final do jogo, a dizer que o campeonato vai ser decidido na última jornada e que nada está a ganho.
Escola portuguesa, claramente. E declarações portuguesas, a comunicação não falha. A prudência. Ele que foi picado novamente durante nos últimos tempos por outros
por outros técnicos, por alguma imprensa, muito agressivo, levando até para a parte pessoal, muito desagradáveis, e ele respondeu bem, respondeu com o nível, e provavelmente será campeão brasileiro, concordo com o Luís, pode perdê-lo, porque de facto a equipa neste momento está bem, é a mais competente de todas, não há dúvidas nenhuma, é absolutamente pragmática aquela equipa a jogar, sabem tudo o que têm que fazer, abordam os jogos com muita inteligência, estrategicamente muito bom, e é aí que eu acho que faz a diferença em relação a todos os outros, não só, e acho que sim, acho que é o principal candidato a vencer o Brasileirão, não tenho dúvidas.
Temos falado aqui muito de Cristiano Ronaldo também nos programas, se continua ou não no Manchester United, qual é a tua sensibilidade, o que é que pensas que vai acontecer, Zé Pedro?
Primeiro dizer que acho que todos devemos lamentar o que está a acontecer no futebol e esta telenovela com CR7. Era absolutamente escusado isto, até nem sei muito bem porque é que isto acontece. Gostava de perceber também de facto o que é que aconteceu. O Cristiano tem uma declaração, penso nas redes sociais, a dizer que vai dizer o porquê.
Sim, vai dar uma entrevista.
Foi criticado até por ex-companheiros de clube, Gary Neville, no comentário que faz na televisão inglesa, diz claramente que não, tem que dizer é já. Uma pessoa com o peso de Cristiano dentro do clube e no futebol mundial tem que assumir imediatamente, não tem que protelar uma declaração à la longue.
E ele diz que praticamente tudo o que tem sido dito na imprensa...
5% é que era verdade.
Só 5% é que é verdade.
É verdade. Mas o que é mentira, o que é verdade? Andar a deixar isto correr, deixar correr este marfim, é prejudicial para todos. Primeiro para o próprio Cristiano. E se não fosse Cristiano Ronaldo, com o estatuto que tem, com o peso que tem, já tinha sido massacrado. Outro jogador qualquer, penso que tinha sido muito pior tratado por toda a gente.
Acreditas na possibilidade dele vir para o Sporting ou achas isso um delírio? Nesta altura, hoje, estou a falar agora, não estou a falar daqui a um ano ou dois, estou a falar, ele vir agora para o Sporting.
Não acredito, seria uma surpresa, mas o futebol é pródigo nisso, também nunca sabemos o que é agora. Há pouco nós dizíamos, está quase a acabar o mercado, falta uma semana, é muito tempo, naquela meia horinha final tudo pode acontecer. Hoje, à data de hoje, perguntas-me isso, eu digo, não acredito.
Vai ficar no Manchester? No Manchester United?
Eu acho que sim. Ele vai acabar por ficar ali. Não vejo também muitas saídas, a não ser para a MLS. E aí pode ser uma surpresa para os Estados Unidos, mas só se for não, por causa do dinheiro.
E ele tem que...
Teve aqueles problemas nos Estados Unidos, a nível pessoal, da vida pessoal, não sei se isso...
Ele tem que... Eu não
pôr a cabeça no Manchester, acho eu.
E no Mundial? Eu acho que ele tem... Há um campeonato do mundo daqui a 80 dias.
Tens dito sempre isso, Luís.
Estou sempre a dizer a mesma coisa. É que esta época é completamente diferente das outras. Ele podia estar... Ok, vai ser um campeonato do mundo no fim da próxima época.
Mas não.
Ou desta época. Não. É em novembro, dezembro.
Novembro,
é mais
dezembro,
importante que a época toda. Uhum. É mais importante que ele jogar a Champions e ser eliminado nos quartos de final.
Já jogou tantas vezes a Champions?
Claro.
Também já jogou mundiais e europeus, é verdade. Mas o Mundial é de 4 a 4 anos e é o último dele.
É o último dele. Portanto, é isto. Ele devia estar concentradíssimo no Campeonato do Mundo.
Em jogar e
em preparar. Jogar no Manchester United. Okay. O Manchester United não está ao nível do Manchester City, nem do Liverpool, neste momento, nem do Chelsea. Ok, não está. Mas é uma grande equipa, é um grande clube, tem problemas internos, terá. Ok. Passa à frente, não é? Quer dizer, preparar-se ao máximo. Uhum. Agora ainda recebeu o Casemiro, agora esta semana.
E eu já disse aqui algumas vezes.
Preparar-se ao máximo para o Campeonato do Mundo, limpar a cabeça. Mas eu sempre te disse que isto não. O fim da carreira destes grandes jogadores é sempre assim, porque eles não admitem.
Não. Começar a ver aquela curva.
Claro que não.
Eu já afirmei isso aqui algumas vezes no programa e volto a dizer. E o Cristiano Ronaldo, penso eu, que deveria meter isso na cabeça. Os principais clubes do futebol mundial, os melhores clubes do futebol mundial, já não vão estar interessados mais nele. E enquanto ele não meter isto na cabeça, que o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique, a Juventus, os melhores clubes, o Manchester City, o Liverpool, estes clubes, os maiores tubarões do aquário, já não vão estar interessados nele.
E enquanto... os que até podiam pegar, mas não querem. Não,
e agora estão até clubes numa linha abaixo a fechar-lhe a porta, o que para ele começa a ficar feio em termos de imagem. Não é bonito ver um jogador que é um dos melhores jogadores da história do futebol passar agora por esta parte final da carreira e passar por isto com os clubes a fecharem-lhe a porta sucessivamente. O último penso que foi o Borussia Dortmund.
Uma declaração do CEO.
Sim, também não estava interessado. Não.
Não
isto não, é, não, não fica bem. Não,
não. Não, João, já é algo que... Eu acho que tentando entrar na cabeça dele, não é? Portanto, é muito difícil porque ele... Acha-se capaz, não é? De marcar a diferença a esse nível, não é? E não digo que não fosse, não é? Em determinados jogos, em determinados momentos, em determinados aspectos do... Tem estes jogos, sobretudo os jogos da Liga dos Campeões. Agora, num campeonato de 30 jornadas é mais difícil. A gestão da carreira é o que é, não é? Portanto, não vale a pena, isso é que funciona para nós também na vida, não é? Há ali um momento em que ele sai do Real Madrid, não é? Portanto, é que tu percebes que as coisas vão ser diferentes. E quando vai, quando aposta fazer ganhar a Juventus, que já não é campeã desde 96, não é? Que não vence uma Liga dos Campeões, não é? Portanto, e falha ali na Juve, num período também difícil. E a partir daí, querer voltar para Manchester parecia ser um final de carreira até
feliz.
Fazia sentido, até do ponto de vista quase do lado mais romântico do jogo, do futebol,
voltar ao
reencontro com as raízes de Manchester, e não percebo como é que ele não consegue agarrar esse momento. Pai, não vai ser campeão, ok, mas vai ser um ídolo, se calhar fica lá depois com uma estátua à porta, não estás a perceber?
Uhum. Outra dimensão.
Claro. Já está, ele já não é o golo seguinte que ele vai, mas ele continua obcecado com isso, não é?
Sim.
Quando devia já estar a perceber que tem lugar na história, mas pode não ter lugar na primeira equipa. É tremendo este duelo, não é? Mas é isto.
E eu já te disse que isso vai ser também complicado, até porque Fernando Santos não sei como é que vai conseguir lidar com essa situação, quando o Cristiano Ronaldo tiver lugar na convocatória e já não tiver lugar no 11 inicial.
Isso vai ter que ser forte e tomar a decisão que mais interessa à seleção portuguesa. Não espero outra coisa do Fernando Santos.
Concordo em absoluto. E já está mais perto do que longe. Esse momento.
E vai estar cada vez mais perto.
Cada vez mais perto, naturalmente.
Ronaldo, a partir de agora, não vai. À medida que os dias passam, as semanas, sabes, e os meses, não se vai tornar melhor jogador.
Não, mas o que eu tenho receio é que isso seja mesmo, essa situação seja mesmo colocada ao Fernando Santos. Porque neste momento, eu continuo a dizer que a seleção tem que ter Ronaldo. Acho que a seleção é melhor com Ronaldo. Ok, podemos falar num jogo, naquele momento específico, era melhor jogar. Ok, já falámos sobre isso. Mas acho que a seleção é melhor com Ronaldo. O que eu tenho receio é que estas confusões todas, quando chegas ali ao início do Campeonato do Mundo, primeiro jogo,
sobrem para o Fernando
Santos. E de repente o Fernando Santos perceba, não é, não sei como é que o Ronaldo vai estar daqui a três meses, a dois meses, não é?
Três meses,
estamos a falar de 90 dias, três meses.
Setembro, outubro, novembro, sim, três
uma questão,
meses.
Uma questão mal resolvido ali, um assunto que não
perceber,
é claro.
Eu não quero
claro.
Que esse problema seja colocado ao Fernando Santos, que ele acha que ele não tem lugar na equipa inicial, e aí sim será um problema, vai ter que falar com ele primeiro, não é? Claro. Porque aí seria o pior, não é para o Ronaldo e para nós, não é? Seleção.
Meus caros, chegou ao fim o nosso tempo. Agradeço mais uma vez ao José Pedro Marques a ter vindo ao Visão de Jogo.
Obrigado eu, João, Luís.
É um prazer.
Um prazer, um privilégio. Muito obrigado pela...
Serás sempre bem-vindo aqui ao nosso programa.
Muito obrigado.
Cuidado técnico de Jorge Guimarães Silva, com suporte de vídeo para os sites da TSF e do Jornal O Jogo, como é habitual, do João Vieira. Voltaremos na próxima segunda-feira. Não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.